Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão aprova novo marco regulatório do setor de telecomunicações.
Chega ao Senado indicação de novo Procurador-Geral da República.
Senadores avaliam que reforma da Previdência não precisará retornar para a Câmara, mesmo com mudanças feitas no texto.
Boa noite.
Boa noite.
Avançou no Senado o projeto que trata do novo marco legal de telecomunicações. Também chamado de PL 79, a proposta permite que empresas de telefonia fixa pratiquem preços livres, como já ocorre nos serviços de telefonia móvel.
A proposta foi aprovada na Comissão de Ciência e Tecnologia em regime de urgência e está pronta para votação em plenário, podendo inclusive ser votada ainda esta noite. A repórter Marcela Cunha tem mais detalhes.
O projeto atualiza o marco legal das telecomunicações para permitir que o regime de concessão de telefonia fixa migre para o de autorizações. A mudança vai permitir que as empresas pratiquem preços livres, como já acontece com os serviços de telefonia móvel, TV por assinatura e internet, e fiquem isentas de obrigações do regime público, como, por exemplo, investir na manutenção de orelhões. Em contrapartida, caberá à iniciativa privada a expansão dos serviços de banda larga no país em áreas determinadas pela Anatel, como ressaltou a relatora da proposta, senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba.
Onde o país pudesse andar no tempo onde realmente estamos vivendo, não mais no tempo da telefonia fixa, do orelhão, mas em 2019, não mais em 1997.
O projeto já havia sido aprovado pelo Senado em dezembro de 2016, em decisão terminativa da Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional do Senado, mas teve a tramitação questionada no Supremo Tribunal Federal, que determinou que a Casa reexaminasse a matéria.
O senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, criticou as intenções do ministro da Economia, Paulo Guedes, de desindexar e desvincular todo o orçamento das três esferas do governo. Veneziano denunciou ainda os planos de privatização do governo, assim como o ajuste fiscal, que, na opinião dele, recai sobre os que têm menos capacidade de suportar sacrifícios ainda maiores.
Disse ainda que é preciso alertar a população sobre os efeitos da reforma da Previdência. Segundo ele, mais de 90% dos brasileiros ainda não tomaram conhecimento dos detalhes da proposta.
Só queria que todos nós tivéssemos essa compreensão. Falar sobre reforma previdenciária, apontando simplesmente para aqueles que não têm condições de trazer lobbies políticos para a Câmara ou para o Senado, para aqueles que muitas das vezes não bem o sabem o que está por vir no dia de amanhã, a partir do instante em que essa emenda seja aprovada, essa proposta de emenda à Constituição.
O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, comemorou a decisão do governo de liberar mais de 100 milhões de reais para a regularização do pagamento de obras do Minha Casa Minha Vida.
Segundo o senador, esse valor, somado aos outros 443 milhões de reais liberados na semana passada, vai permitir a retomada das obras do programa e beneficiar as famílias da faixa 1, com rendimentos mensais de até R$ 1.800.
Outra importante medida foi a publicação da Portaria 2151, que autoriza novos financiamentos para as faixas 1,5 e 2, que contemplam famílias com renda mensal de até R$ 4.000. Ela permite a contratação de novas obras do Minha Casa Minha Vida sem necessidade de aportes da União. Isso porque os recursos do FGTS vão subsidiar integralmente as contratações nessas duas faixas do programa.
O relator da reforma da Previdência, Tasso Gereissati, considera que as mudanças feitas por ele no texto da proposta não são de mérito e, portanto, não deve ser novamente analisada pela Câmara.
Ao concordar com o relator, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça confirmou que a votação em primeiro turno deverá ocorrer no dia 24. Repórter Érica Christian.
Segundo o relator da reforma da Previdência, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, a proposta principal não precisará voltar à Câmara dos Deputados. Ele explicou que a retirada da expressão "no âmbito da União", que permitirá uma cobrança poupança extraordinária por estados e municípios e a criação de uma contribuição previdenciária menor para trabalhadores informais não configuram mudança de mérito, mas de redação.
Isso é um assunto bem técnico e eu tenho ouvido a mesa, os técnicos do Senado e hoje, segundo o presidente Davi, ele está bastante firme que é emenda de redação e que não há dúvida.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, acredita que o primeiro turno da votação da reforma da Previdência ocorrerá no dia 24 no plenário.
Termina a quinta sessão de discussão no plenário na quarta-feira que vem. Na quinta, o senador Tasso já vai ler na comissão o seu relatório, só leitura, para que na terça-feira seguinte nós possamos estar votando na CCJ o relatório no que se refere às emendas apresentadas. Na quarta, volta para o plenário. E aí nós teremos a primeira deliberação conforme o calendário oficial.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, leu a mensagem presidencial com a indicação de Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República. A mensagem, que foi entregue hoje ao Senado, segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça.
Durante reunião com líderes no Senado, Augusto Aras assegurou independência em relação ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Aras tem buscado apoio dos senadores.
Mas parlamentares contrários ao nome para o comando do Ministério Público Federal criticam a escolha fora da lista tríplice.
Augusto Aras, que vai substituir Raquel Dodge, será submetido a uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça até o fim deste mês e terá o nome votado pelo plenário.
A empresa que causar dano ambiental terá de pagar as contribuições previdenciárias das pessoas que forem prejudicadas pelo desastre.
É o que prevê um projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. Reportagem de Yara Farias Borges.
Segundo a proposta, a empresa responsável por desastre ambiental terá que assumir o pagamento da previdência de segurados falecidos ou que ficaram impedidos de trabalhar por causa do acidente. O autor, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, argumentou que, além dos funcionários da empresa, os desastres afetam outras pessoas. E, como exemplo, citou as tragédias de Brumadinho e Mariana, em Minas Gerais, que impediram o trabalho dos pescadores artesanais da região. Com isso, eles deixaram de contribuir e perderam direitos previdenciários, como o auxílio-acidente ou a aposentadoria especial. Segundo a proposta, a empresa pagará as contribuições previdenciárias até que o trabalhador possa, ele mesmo, voltar a contribuir ou começar a receber um benefício a que tenha direito, explicou o relator, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe.
A responsabilidade das empresas que exploram atividade de risco deve ser ampla e cobrir todos os eventuais danos. Ninguém pode negar a relevância dos prejuízos para a Seguridade Social e para os segurados da Previdência dos desastres ambientais.
A proposta seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados, a menos que haja pedido para votação no plenário.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, afirmou que a intenção da equipe econômica do governo de recriar a contribuição provisória sobre movimentação financeira, a CPMF, não terá apoio da sociedade.
Para Plínio, a volta desse tributo vai impor ainda mais sacrifícios à população brasileira, que já carrega uma das mais injustas cargas tributárias do mundo.
Ele lembrou que em 2007, o Senado Federal derrubou esse imposto, que vigorava desde 1997, com o intuito de destinar recursos para a pasta da saúde, fato que na prática nunca ocorreu. A arrecadação era destinada aos cofres do Tesouro.
O imposto ressurgido embutirá a taxa de 0,4% para quem efetuar saques e depósitos em dinheiro e outra de 0,2% para pagamentos no débito e em crédito financeiro.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.